Senhor presidente desta sessão, nosso senador Wilson, da nossa Paraíba, nossas senadoras, nossos senadores, eu queria aqui começar parabenizando a eleição do magnífico reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o professor Cláudio Ricardo Gomes de Lima, que foi eleito presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, e tomou posse no último dia 14. É o nordestino do nosso Ceará, num compromisso de dar continuidade ao fortalecimento da Rede Federal de Institutos Federal de Tecnologia, em que em todo o Brasil temos tido um grande esforço para que possamos ter uma rede muito forte. A gente lembra muito bem as dedicações e o empenho do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva em ampliar a Rede Federal de Ciência e Tecnologia do Brasil. Se a gente voltar à nossa história de 1909 a 2003, o Brasil construiu 140 escolas técnicas federais em todo o território nacional. No governo Lula, ele se comprometeu em construir mais 295 escolas técnicas. Dessas, entregou, concluída em 2010, 214 já em pleno funcionamento, e nós temos as demais em construção. E queremos finalizar esse 2011 com as 295 escolas técnicas federais, hoje os institutos federais, todos em pleno funcionamento. Se voltarmos a 2003, a rede de escolas técnicas, hoje os institutos, tinham em média 140 mil alunos do Brasil. Nós finalizamos agora em 2010, só no ano 2010, com 350 mil alunos entre o nível técnico profissionalizante e também sobre a graduação tecnológica em que eles passaram a incorporar. Lá no nosso estado, o estado do Ceará, só para que tenha uma noção, nós tínhamos apenas 5 escolas técnicas até 2003. Finalizamos 2010 com mais 17, totalizando 22 escolas técnicas profissionalizantes no nosso estado, o estado do Ceará. Com um dado importante, todas as 17 que foram construídas no interior do estado do Ceará, descentralizando o ensino técnico e superior, porque até então a sua matriz era principalmente em Fortaleza e mais 4 outros municípios do estado do Ceará. Passamos a ter rede física em 22 municípios, que são as macro-regiões econômicas do nosso estado, e ao mesmo tempo levando para essas regiões o ensino superior em que esses institutos também passaram a ministrar após as várias alterações que foram feitas por parte do governo federal e do Ministério da Educação neste setor. Sabemos da importância que tem esses cursos superiores no estado, que se prepara para dobrar a sua riqueza interna em comparação com a riqueza nacional. Nosso estado tem 4,6% da população brasileira, mas temos ali menos de 2% da participação do PIB, do produto interno brasileiro. E precisamos ter um crescimento econômico para que seja compatível com a nossa participação da nossa população. No nosso governo Lula, esse trabalho para a diminuição da desigualdade regional, temos uma série de projetos em andamento que integram a região nordestina e que beneficia diretamente todos os estados da nossa região, os novos estados. Uma dessas é exatamente a Transnordestina, uma ferrovia que na sua fase primeira integra as economias do Piauí com o Pernambuco e o nosso Ceará, dois grandes portos, que é o Porto de Suape do Pernambuco com o Porto do Pecém em Fortaleza, no Ceará. Na sua segunda fase, está projetada a sua extensão para a Paraíba, para que o porto lá de Cabedelo possa ser integrado, para o Rio Grande do Norte e também para os estados, tanto do Sergipe como de Alagoas e a própria Bahia, porque já está ali bem próximo do nosso Piauí, a parte de onde parte da cidade de Eliseu Martins. Nós temos também toda a nossa rede de construção das nossas siderurgias, e é bom lembrar de que a siderurgia, como nós sabemos, é uma grande estrutura para viabilizar um conjunto de outras micro e pequenas empresas no seu entorno. Durante toda a história do Brasil, o último parque siderúrgico construído foi na Bahia. Da Bahia para cima, não temos nenhuma siderurgia de pote, e é exatamente esse esforço para construí-las em que o nosso governo federal resolveu projetar a siderurgia do Pernambuco, que está na fase bem adiantada, a siderurgia do Ceará. Essas duas estão em plena execução e as demais precisamos continuar nesse esforço significativo de diminuição das desigualdades regionais para que possamos integrar todo o território nacional. Se nós vamos para o mundo de petroquímica, o setor das nossas siderurgias, novamente, a última refinaria de pote para a estrutura do setor petrolífero e ao beneficiamento do setor petroquímico no nosso Brasil, tinha sido também até a Bahia, no governo Lula. São três outras que estamos fazendo o mesmo pote, e uma menor no Rio Grande do Norte. A do Pernambuco está numa fase bem adiantada, a do Maranhão também, a nossa no Ceará. Estamos concluindo a regularização fundiária para que possamos iniciar a construção da Prêmio 2. No Rio Grande do Norte também tem uma planta em execução, e tudo isso vai exigir na região Nordeste da formação de uma mão de obra significativa para assumir esses bons empregos que ali serão gerados através dessa grande infraestrutura que está sendo construída, e essa rede de escolas técnicas federais, dos institutos federais de tecnologia, serão decisivos para capacitar a mão de obra da nossa juventude. Ao lado disso, o nosso governo lançou o programa Brasil Profissionalizado, que é uma parceria com os governos municipais, os governos estaduais, e que faz parte do Fundeb, o fundo público que financia desde a escola infantil, o ensino fundamental e também o ensino médio. Ali no nosso estado do Ceará, com o programa Brasil Profissionalizado, a União viabiliza os recursos para a construção da unidade. O seu investimento está na casa de 6 milhões de reais por unidade. O governo municipal doa o terreno e o governo estadual viabiliza a mão de obra. O estado do Ceará está construindo 128 escolas profissionalizantes. Dessas, 59 delas entraram em funcionamento agora em 2010. Estão nesse mês de fevereiro, estão começando a funcionar em sua plenitude, e as demais estão sendo construídas e executadas. E nós queremos, só com a rede estadual do ensino profissionalizante, ao finalizar em 2011, no início de 2012, ter no mínimo 60 mil jovens com tempo integral fazendo o ensino médio, se qualificando para ir para a universidade querendo, mas tendo também uma profissão para que possa assumir os bons empregos que o Nordeste está gerando e que o estado do Ceará é parceiro nesse processo. E esta forma de fazer só é possível porque nós resolvemos mudar profundamente a atuação do MEC, alterar as políticas de parceria entre os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal, tendo uma clareza de que a educação pública brasileira tem todas as condições de ter a mesma qualidade que tem a escola particular. Essa decisão política foi tomada pela sociedade brasileira quando elegeram Lula presidente, e agora, na reeleição da nossa presidenta Dilma, também daremos continuidade a esse processo. Quando nós analisamos o seu programa de governo e o plano de expansão da educação brasileira, ali está previsto que até 2015, todas as cidades do Brasil, seja em qualquer região do Brasil, com população acima de 50 mil habitantes, terá um Instituto Federal de Tecnologia para qualificar a mão de obra, para também levar a universidade tecnológica pública, gratuita e de qualidade para todas essas regiões brasileiras. E com esse processo, nós queremos que o Nordeste seja parte forte nesse nessa incorporação da tecnologia da informação, o nosso Estado, o Estado do Ceará, com o nosso governador Cid Ferreira Gomes, com essa articulação política feita com o governo federal, estamos dando passos significativos para que efetivamente as escolas técnicas de âmbito federal, de âmbito estadual, trabalhem conjuntamente para que a nossa juventude possa assumir os bons empregos que ali estamos gerando e queremos cada vez mais dar continuidade. Esta parceria, volto a registrar, entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais no Ceará, já estão viabilizando as 128 escolas profissionalizantes que garantimos no orçamento de 2008, 2009 e 2010. Está assegurado e em pleno funcionamento os 22 institutos federais de tecnologia, parte deles em pleno funcionamento e outros em fase de complementação, e queremos dar continuidade a esse processo para que no dia de amanhã os nordestinos também possam ter uma participação maior na riqueza nacional e o nosso Estado, o Estado do Ceará, trabalha fortemente uma articulação política para que a nossa participação no Produto Interno Bruto seja muito próximo da nossa participação da população, também comparado com a população nacional. É bom registrar que o nosso Estado, na década de 70, quando nós tivemos também uma articulação política de natureza conservadora muito forte no Estado do Ceará, nós chegamos a 2% da riqueza nacional. No segundo governo do senhor Virgílio Távora, que já não está mais entre nós, ali, com a estrutura que foi montada, com os investimentos públicos e privados que foram feitos, o Ceará chegou a 2% da riqueza nacional. Isso era 1978, de 78 até 2010. Com todo o esforço que nós fizemos, com as melhorias que nós fizemos no nosso Estado, o Estado do Ceará, é verdade que a nossa economia cresceu, mas é verdade também que a economia nacional cresceu e nós nunca mais ultrapassamos os 2 pontos percentuais da riqueza nacional. Está posto nessa configuração política do Estado do Ceará, que iniciou em 2006 com a eleição de Cid governador, que passou por 2008 reelegendo a nossa prefeita Luiziane Lins, e que se consolida em 2010 com a reeleição de Cid governador, com a eleição de 2 senadores da nossa base política aliada, Eunício de Oliveira e José Pimentel, com a manutenção de Inácio Arruda como senador, com a eleição de uma forte bancada de deputados estaduais e deputados federais. A sociedade cearense espera e exige de nós que a gente tenha a capacidade política de articular um grande movimento em prol dos interesses do Nordeste do Brasil e do Estado do Ceará, envolvendo os vários setores produtivos, para que nós possamos chegar a 4% do Produto Interno Bruto. E um desses instrumentos para nós, que é significativo, são as escolas técnicas de nível profissionalizante, exatamente para agregar mais conhecimento, mais produtividade e, com isso, desenvolver a nossa região. Temos clareza do que representa essa infraestrutura que está sendo feita para o Nordeste e voltado para o Ceará. Estamos ali fazendo um processo de recuperação das nossas políticas ambientais, um dos rios mais poluídos do Brasil, no mapa já levantado pelo governo federal e pelos governos estaduais. É o rio Maranguapinho, que passa na Grande Fortaleza e desemboca exatamente no rio Ceará, por onde grande parte da riqueza do Nordeste e do Ceará por ali passava. Este rio está sendo todo revitalizado, está sendo todo reurbanizado e recuperado para devolver o que ele representa para a nossa integração da região metropolitana. E ali estamos construindo 6.900 moradias para retirar aquelas famílias que só eram lembradas antes, na época das cheias, na época em que chovia um pouco mais no Ceará, porque elas eram todas alagadas e muitas vezes pessoas eram mortas e pessoas eram dizimadas, como acontece em outra região. Desde 2009, com o PAC-1, que foi feito esse processo de recuperação do rio, da sua urbanização, da construção das suas moradias. Estamos tendo nesse 2010, para nossa felicidade, um bom inverno, mas não tivemos uma única moradia em todo o Maranguapinho sendo ocupada, sendo despejada ou tendo que ter socorrido de última hora por omissão dos setores públicos e da própria sociedade. Aquela região também era uma das regiões mais violentas da nossa Fortaleza, a chamada região do Grande Bom Jardim. Com as políticas de Mulher da Paz, do Pronace e do governo federal, em parceria com o governo estadual, com o programa Ronda do Quarteirão, que foi desenvolvido a partir de 2007, temos tido também ali uma redução significativa da violência, deixando claro que todas as vezes em que o poder público faz a sua parte, oferece dignidade às suas famílias, espaço de lazer e perspectiva de futuro, a diminuição da violência vem junto, até porque eu nunca assisti a uma mãe ter um filho e uma filha, dar o peito a essa criança e dizer: eu quero que na sua vida adulta você seja o marginal. Toda mãe se sacrifica, passa necessidade, se desdobra para oferecer ao seu filho e à sua filha uma vida mais digna do que o que ela teve na sua infância e, com isso, justificar a razão de ser de mãe e também da própria sociedade. Portanto, o que leva um jovem a esse desespero é exatamente a falta de oportunidade, é a falta de perspectiva para que ele possa também participar dos empregos, da economia e do bem-estar social de toda a sociedade. E nosso país, quando assiste uma série de ações para criar esse ambiente e também afastar dos meios policiais aqueles que não dignificam o emprego que têm, como aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro, numa forte ação da nossa Polícia Federal. Quero aqui parabenizar os poderes públicos que estão agindo com firmeza para que valorize o bom policial, que é a sua ampla maioria, mas que também afaste aqueles que não dignificam o emprego que ali público que ele exerce. Exatamente por isso, eu tenho clareza de que esse conjunto de ações que envolve o poder local, o poder estadual, o governo federal, independentemente de ser base do governo federal ou ser oposição, esse somatório de esforços, nós podemos ter clareza de que vamos superar essas dificuldades e no dia de amanhã vamos ter uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais humana, que é a razão de ser do ser humano.
Portanto, senador Pimentel, presidente, permite muito uma parte?
Ah, pois não?
Aproveitando esses últimos 2 minutos que o regimento permite.
Pois não, senador Paulo Paim.
Senador Pimentel, só cumprimentá-lo pelo pronunciamento, no seu conjunto, defesa que Vossa Excelência faz com muita força do ensino técnico no nosso país. No dia de hoje mesmo, Vossa Excelência conversou conosco e dizia da importância de trazermos esse debate também para o Congresso Nacional. O governo Lula mais que dobrou o número de escolas técnicas desde do seu início, há mais de 100 anos, em 8 anos. E Vossa Excelência me deu dados que me deixaram muito animado. E fica aqui meus cumprimentos, na certeza que nós estaremos junto aqui do Congresso Nacional na defesa do ensino técnico, até porque, como me lembrava hoje Vossa Excelência, a nossa querida presidenta Dilma, no seu pronunciamento à nação, enfatizou investimentos na área da educação e deu destaque também para o ensino técnico. Parabéns a Vossa Excelência.
Nosso senador Paulo Paim, a experiência de Vossa Excelência como sindicalista que foi e continua sendo, e hoje, aqui no Congresso Nacional, a sua experiência como possamos desenvolver cada vez mais essas políticas, tendo clareza de que esta é uma ação de toda a sociedade brasileira e que nós precisamos estimular os vários setores da sociedade para estar junto. Portanto, em Vossa Excelência, não tenho dúvida, como também junto aos outros 79 pares dessa casa, para que nós possamos ter essa grande luta nacional. Portanto, senhor presidente, muito obrigado.